Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 19 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que segundo o jornal Nikkei, está preparando já as próximas versões do Nintendo Switch. O jornal falou que ainda nesse ano a Nintendo vai lançar uma versão mais compacta do Switch, que não destaca os Joy-Cons, por exemplo, né? É uma coisa só, e essa versão também, segundo o jornal, vai ser mais barata do que o Switch que a gente conhece. Já para uma outra versão, que na verdade é uma espécie de segunda geração já do Switch, o jornal não quis dar muitos detalhes técnicos, mas falou, né, que o alvo da Nintendo é lançar o console entre o fim do ano que vem e o começo de 2021. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa começou a testar um modo de leitura para a interface do Chrome para desktops, né, que já tem lá para celular. Esse modo apareceu no beta do Chrome, né, que tem para Windows, para macOS e para Chrome OS, e esse modo de leitura apresenta uma versão bastante simplificada da página para quem não quer distrações, né, para conseguir ler uma matéria. Então, quando a pessoa ativa esse modo de leitura, o Chrome dá total foco no conteúdo do que foi postado e tira, por exemplo, comentários, tira links sugeridos e até header e footer da página original. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa começou a cumprir uma ordem, né, que ela recebeu na Europa por conta do processo lá de anticompetitividade. O que rola é que a partir de agora, quando a pessoa abre a Play Store pela primeira vez no Android, né, só que na Europa, por enquanto, ela recebe sugestões de concorrentes do Google, e isso inclui, por exemplo, 4 navegadores e 4 alternativas lá de busca, né, os sistemas do Google. Aí, como eu falei, né, isso está aparecendo por enquanto só para usuários do Android na Europa, e vale tanto para novos usuários que abrem a Play Store pela primeira vez, quanto para existentes, né, que instalam atualização lá do sistema. Agora, uma outra coisa sobre o Google, né, que pintou ontem ao longo do dia, foi o anúncio de que eles estão lançando a versão gratuita do YouTube Music, só que com anúncios, né, para pagar a coisa toda. Essa versão, pelo menos por enquanto, vai ficar disponível só para quem tem uma caixa conectada, seja ela da linha Google Home, então que tem uma caixa de terceiro ou que tem um assistente embutido, e ainda assim, né, a disponibilidade por enquanto é só para quem mora em países tipo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tem Alemanha, tem Japão também e Áustria. Isso quer dizer que essa versão do YouTube Music, que é de graça com anúncios para caixas conectadas, não está disponível por enquanto nem no Brasil e nem em Portugal, mas por azar do Spotify, né, o Google falou que está trabalhando já para levar a disponibilidade desse plano para mais países no futuro. E por último, sobre o Google, eles anunciaram ontem que fizeram um acordo com a Amazon, o que é bom, né, que por conta disso o pessoal que tem um Chromecast ou então uma Fire TV vai ser beneficiado. O que rola é que lá em 2017, acho que fim de 2017, o Google tirou a disponibilidade do YouTube nos produtos da Amazon, e em resposta a isso, a Amazon bloqueou o acesso ao Amazon Prime Video no Chromecast. Então, de lá pra cá, quem tinha um desses hardwares não conseguia usar a plataforma de vídeo da concorrência, mas agora essa briga besta acabou. Isso quer dizer que quem tem um Chromecast consegue agora, né, finalmente voltar a ver coisas que estão disponíveis no Amazon Prime Video, e quem tem uma Fire TV também, né, finalmente consegue voltar lá, assistir o YouTube. Agora, por outro lado, o YouTube ainda não está disponível nem no Amazon Echo Show, que é aquela caixa conectada com display, e nem nos tablets Amazon Fire, mas ainda assim é um começo, né? Pelo menos tá bom, aí já tá começando a voltar. Bom, e agora o assunto é a resposta da Samsung para os problemas que pintaram, né, em algumas unidades lá do Galaxy Fold, mas antes eu quero falar sobre a Alura, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Quem estuda na Alura tem acesso a quase 780 cursos de praticamente tudo que tem na área de tecnologia, então vai desde negócios e design até programação e infraestrutura, e quem se matricula, né, num dos 3 planos que eles oferecem consegue estudar a partir de qualquer lugar, quantas vezes quiser, durante um ano, né, consegue fazer qualquer curso que quiser. Então, se você é programador, né, por exemplo, quer aprender mais sobre Python, sobre Unity, sobre desenvolvimento de jogos ou C#. Então, se você é designer, quer melhorar o que você sabe sobre Vegas, sobre After Effects, né, sobre InDesign, até Photoshop e também fotografia, é o seguinte. Você entra no site alura.com.br/loopmatinal, dá uma espiada, né, nos cursos, nas carreiras, né, formações também que eles oferecem, e até coisas extras, tipo Alura Línguas e Alura Start. Aí, quando você resolver se matricular no dos 3 planos que eles oferecem, né, para conseguir estudar com eles durante um ano, ao acessar pelo alura.com.br/loopmatinal, você pega 10% de desconto, que é uma oferta bem bacana, né? Então, de novo, entra lá, alura.com.br/loopmatinal, para ganhar 10% de desconto para estudar com eles durante um ano. E, claro, né, deixa eu agradecer aqui a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu comentei por aqui ontem que ao longo do dia de terça-feira começaram a pintar umas fotos, vídeos, matérias também, né? De jornalistas de tecnologia com Galaxy Fold com defeito na tela, e os defeitos eram de vários tipos. Tinha tela queimando pela metade, tinha tela acendendo e apagando, tinha tela com arranhão, tinha tela rachada também. E aí até a gravação aqui do podcast, né? Que era o fim de noite, começo de manhã na Coreia, a Samsung tava quieta, não tinha se manifestado. Então, eis que no meio da madrugada, né? De quarta pra quinta-feira, a Samsung falou sobre esse caso e ela disse o seguinte. Ela falou que um número limitado de amostras do Galaxy Fold, né, tinha sido mandado para a imprensa para que o pessoal pudesse fazer review. Em alguns desses casos, o Galaxy Fold estava apresentando esses problemas aí, que todo mundo viu. Ela falou também que vai estudar com bastante cuidado, né, cada unidade que apresentou defeito para saber exatamente o que foi que aconteceu, mas ainda assim, né, manteve as datas de lançamento, que são 26 de abril nos Estados Unidos e 3 de maio na Europa. Aí, além disso, né, ela falou também que vai deixar bem mais evidente a informação de que não é para descolar aquela película protetora, né, que vem na tela do Galaxy Fold, que aí sim a chance de dar ruim na tela da pessoa é bem grande em relação à tela normal, que tem a película aplicada. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou mais um telefone, o 17º aí desse ano, e dessa vez foi o Galaxy A60. Ele tem uma tela LCD Full HD Plus de 6,3 polegadas, com furo na parte de cima na esquerda para acomodar a câmera frontal, claro, né, que está na frente é frontal de 32 megapixels, tem 3 câmeras na parte de trás, a principal delas também tem 32 megapixels, tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço, ele vem com bateria de 3.500 mAh, tem processador Snapdragon 675 e roda Android Pie, lá, customizado com a One UI. A Samsung falou também que, pelo menos por enquanto, né, o Galaxy A60 só vai ser lançado na China e ele vai chegar por lá custando equivalente, né, quase R$1.200. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que admitiu ontem que roubou as listas de contatos de mais de 1,5 milhão de pessoas que deram a senha lá do e-mail, né, quando o Facebook pediu. O que rola é que não faz muito tempo o Facebook foi pego pedindo a senha dos e-mails das pessoas, né, que faziam contas novas lá na plataforma, e aí, como sempre acontece, depois que o Facebook foi pego, ele falou, né, que é parar de fazer isso. Aí, eis que ontem esse assunto voltou à tona, né, porque foi descoberto que o Facebook pegou sem permissão, ou seja, roubou os contatos de todo mundo, mais de 1,5 milhão de pessoas e que deram a senha do e-mail, e para piorar, quando foi perguntado sobre isso, o Facebook falou que tinha sido sem querer, roubou os contatos de todo mundo sem querer, não foi de propósito. Aí, de novo, né, como sempre acontece, depois que o Facebook foi pego pisando na bola, eles falaram que vão tentar remediar a situação, e nesse caso prometeram que vão deletar aí os contatos de todo mundo que eles roubaram, e vou avisar o pessoal, né, que teve meio invadido lá para conseguir roubar esses contatos. E ainda sobre o Facebook, ontem eles também admitiram que armazenaram, né, em texto plano, ou seja, sem qualquer proteção, senhas de milhões de pessoas que têm contas no Instagram, e não só milhares, como se milhares fosse pouco, lá que eles tinham falado recentemente. O que rola é que em março desse ano, né, depois que ele foi pego, o Facebook admitiu que estava armazenando as senhas de bastante gente lá em texto plano, ou seja, sem criptografia, sem qualquer tipo de proteção. E aí, quando eles tiveram que se explicar, né, eles falaram que eram centenas de milhões de senhas do pessoal do Facebook Lite, milhões de senhas de usuários do Facebook, mas só entre aspas, né, só milhares de senhas lá do pessoal do Instagram. Então, eis que ontem o Facebook falou que de lá pra cá descobriu que, na verdade, o número de senhas afetadas, as expostas, o pessoal do Instagram estava na casa dos milhões, se não dos milhares. E aí, de novo, né, prometeu que vai começar a contatar todo mundo que foi afetado por mais essa falta de segurança da plataforma lá em relação aos usuários. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre de novo o Guilherme Rambo, né, que postou mais um vazamento lá no 9to5Mac. Dessa vez ele falou que, segundo as fontes dele, o Apple Watch vai passar a funcionar de um jeito mais integrado ao macOS, indo além do desbloqueio do computador, né, quando a pessoa chega lá perto da máquina. O que rola é que pra quem usa uma senha no Mac, que eu espero que seja todo mundo, né, tem a opção da pessoa que tem o Apple Watch chegar lá perto da máquina, ou seja, chegar perto do Mac e desbloquear, sem ter que colocar a senha de verdade, tá, que o Apple Watch tá validada lá a sessão. Aí, segundo o Rambo, a partir da próxima versão do macOS, o Apple Watch vai poder ser usado para fazer outros tipos de autenticação do sistema, o que pode incluir, por exemplo, né, autorização do preenchimento automático de senhas, alteração lá de ajuste do sistema e talvez até validação de pagamentos lá para Apple Pay, né, pela web, lá pelo Safari. Então, na prática, isso quer dizer que o Apple Watch tem pelo menos o potencial de começar a ser usado como substituto do Touch ID, né, que é bom para quem tem Macs que não são equipados com Touch ID, mas por enquanto isso é só um vazamento, né, barra rumor. A confirmação mesmo aí desse recurso, né, só quem pode dar é a Apple. E provavelmente isso vai chegar, né? Vai ser anunciado por ela na abertura da WWDC em junho desse ano. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!